Rio Grande do Norte já arrecadou 14 bilhões de reais em impostos esse ano. Mulher apontada como mandante de homicídio é presa em operação da Polícia Civil no RN. Ameaça de tempestade antecipa Inglaterra e México. O horário do jogo do Brasil também pode sofrer alterações.
Brasil!
Ministério Público Federal investiga possível falha na fiscalização de propaganda de bets durante a Copa. Filho de Neto Araújo sofre acidente a caminho do velório do cantor no interior do Rio Grande do Norte.
Beleza, daqui a pouco o Júnior da volta trazendo mais todos os detalhes, né, desses destaques que ele acabou de divulgar. Olha, já no início aqui do programa, né, hoje a gente tá com pouca informação política, viu? O pessoal gosta de política, mas a gente vai logo avisando que tem pouca. Primeiro, vamos lá, os três principais pré-candidatos, né, ao governo do Rio Grande do Norte, né, nas suas, digamos, agendas, né, ou pré-agendas de como pré-candidato, né, quase não está existindo. Por exemplo, né, Álvaro Dias, né, foi até o Rio de Janeiro, aconteceu lá o encontro do PL, do Partido Liberal, e ele esteve lá no Rio de Janeiro, né? O pré-candidato Alisson Bezerra esteve pela capital do estado, lá rodando em algumas zonas da cidade, na zona norte, zona leste, não sei, mas esteve na capital do estado. E aí gravou alguns vídeos para suas redes sociais. Com relação ao Cadu, né? Cadu Xavier, que ontem esteve aí na companhia do presidente Lula, né? Hoje, pelo menos pelas suas redes sociais, não existe ainda uma agenda por parte da coisa, né? Mas hoje, né, nas redes sociais do Cadu, o que ele colocou foi fotos de ontem, do evento de ontem. Então deve ter sido aí alguma agenda interna. Então, a agenda dos três principais pré-candidatos, né? Álvaro está no Rio de Janeiro, no encontro do PL, Alisson Bezerra na capital do estado, estava no vídeo, e Cadu, né? Dentro das suas redes sociais, o que ele postou foi fotos do evento que aconteceu ontem. Então, assim, politicamente, a nível, né, de questão dos pré-candidatos ao governo do estado, a gente pode adiantar que nós não temos hoje muitas informações. Não é que a gente não queira dar, porque não tem muitas informações. Agora, é claro que a gente vai esmiuçando de um lado, vai esmiuçando do outro, até achar alguma coisa, para que vocês não fiquem tristinhos, tristonhos, porque vai ter pouco assunto de política. Olha, Técio Tinoco deve ser anunciado pré-candidato ao Senado como companheiro de chapa de Zenaide. Né? O vereador de Natal, Técio Tinoco, do União Brasil, deverá ser anunciado nos próximos dias como segundo pré-candidato ao Senado na chapa encabeçada por Alisson Bezerra, como está como pré-candidato ao governo do estado, e tem Zenaide Maia, senadora e pré-candidata à reeleição. E início, inclusive, Carlos Eduardo foi preterido, né?
Sim.
Disseram que não, que não tinha recurso, não tinha grana para ter dois candidatos ao Senado, tal, tal. De repente, começaram a surgir os números das pesquisas, então apareceu aí um candidato para ser companheiro de chapa de Zenaide. Falaram em Robson Carvalho, Robson gravou um vídeo, não quero. Não sei qual foi o outro nome que teve ventilado, não me recordo. Agora, um detalhe, né? Por exemplo, Carlos Eduardo foi preterido porque diziam que não tinha recurso. Então, se vai ter um candidato, apareceu recurso. Por que não Carlos Eduardo?
Exato.
Fica a pergunta no ar. Então, por que não Carlos Eduardo? É porque o recurso que apareceu foi pouco? Pouquito? Né? É um negócio. A política é um bicho meio complicado. É um negócio que não dá pra gente entender. Mas, enfim. Olha, daqui a pouco eu vou trazer aqui informações, é que quem deve estar em Caicó nos próximos dias, né? Então, antes dos próximos dias, não é daqui a 24 horas, 48 horas, mas quem deve estar aqui nos próximos 10 ou 15 dias é o senador Rogério Marinho. O senador vem visitar, né, algumas obras aqui que tem recursos locados por ele, pelo mandato dele. Daqui a pouco eu trago os detalhes, que agora vamos à primeira participação de Jonathan Araújo.
Vamos lá, indo até a nossa zona rural, a zona rural de Caicó, porque um motorista morreu na manhã desta sexta-feira após um caminhão que conduzia capotar na rodovia que liga o distrito de Palma ao município de Caicó, na região Seridó do Rio Grande do Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo transportava uma carga de soja e farelo para alimentação animal quando saiu da pista e capotou às margens da rodovia. O homem ficou preso às ferragens da cabine. As equipes de resgate realizaram o trabalho de desencarceramento utilizando equipamentos específicos para remover a estrutura do caminhão. Após a retirada da vítima, os bombeiros constataram que o motorista já estava sem sinais vitais. Concluído o resgate, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e do Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP, que irão apurar as circunstâncias do acidente. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta matéria.
Rapaz, um trágico acidente. Infelizmente, uma vítima fatal. Na hora do programa Hora do Povo, inclusive, a gente colocou ao vivo o Tenente Coronel Lima Verde, né? Falando, ele esteve à frente da equipe do Corpo de Bombeiros, né? Que foi até o local, mas infelizmente, quando chegaram lá, o condutor desse veículo já estava sem vida. Olha, o senador Rogério Marinho, do PL, deve retornar a Caicó nos próximos dias para visitar o andamento das obras do Complexo Industrial de Serviços e Comércio do Seridó, o Siscom, além das obras do Conjunto Habitacional Vilma de Faria. O senador conseguiu a liberação de recursos do valor de R$7.800.000 para o Siscom. Ainda em Caicó, o mesmo vai visitar as obras do Conjunto Habitacional Vilma de Faria, que está localizado no bairro Nova Caicó, zona norte aqui da cidade de Caicó. O senador Rogério Marinho foi peça fundamental na articulação política e destinação das emendas para viabilização dos recursos do Conjunto Habitacional. O projeto representa um marco para a população e conta com investimentos superiores a 25 milhões para a construção de 200 moradias populares. O prefeito de Caicó, excelentíssimo senhor doutor Tadeu, falou o seguinte sobre o Siscom. Ele disse que o ministro Rogério Marinho não mediu esforços para viabilizar recursos. Quando falamos sobre a ideia, o mesmo me pediu que agilizasse o projeto e com apoio da classe empresarial e do SEBRAE, que fez o projeto em apenas 5 meses, apresentando todos os detalhes. A primeira parte dos recursos foram garantidos ainda no orçamento de 2021, disse na época o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, elogiando Rogério Marinho, né, pelo empenho, né, por ter conseguido os recursos para essas duas importantes obras aqui para o município de Caicó. Então, Rogério Marinho está vindo nos próximos dias, né, visitar essas obras que tem recursos locados por ele, seja como ministro ou como senador. O ministro ou como senador. Lembrando que ele foi ministro no governo passado, no governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, vejam bem, vai perder. Olha, enfeitado demais.
Rapaz.
Tá enfeitado demais.
Minha esperança já foi.
Canário Belga me informou agora à tarde, quando eu estava vindo aqui pra rádio, ele até ligou pra mim, disse, vem aqui tomar um café, eu desviei o caminho um pedaço, e aí nós fomos informados que nesta visita o senador Rogério Marinho vai trazer novidades pra Caicó, viu? Atenção, população de Caicó, nessa visita que ele vai fazer, que ele vai ao Siscom, né, que ele vai visitar as casas do Conjunto Habitacional Vilma de Faria, vem novidades boas aí para Caicó. Aguardem, aguardem, aguardem. 18:10, 18:10. Caicó, 18:11, 18:11 na capital do Seridó. Olha, você pode participar conosco, se quiser participar, inclusive adianta a sua participação, mais uma vez a gente vai repetir, hoje a gente vai encerrar o programa cerca de 10 minutos mais cedo, né? É sexta-feira, a gente vai pra casa, toma um banho rapidamente pra acompanhar a Copa do Mundo. Nós também somos filhos de Deus, né? E hoje eu sou Cabo Verde.
Hoje é um dia muito
muito especial. Eu tô muito animado. Eu vi aqui o goleiro da Argentina entrou com o cabelinho pintado, com a bandeira da Argentina. Vai tô achando que vai dar certo. Tô achando que nós vamos ser. Primeiro título dessa Copa vai ser hoje, para nós brasileiros. Tô sentindo. 18:11, Jonathan.
No giro da notícia, agora a gente vai trazer informação para vocês. Vocês devem estar lembrado aí que até ano passado a grande solução para o Rio Grande do Norte era aumentar o imposto do ICMS. Pois bem, e toma imposto no povo do Rio Grande do Norte, e o imposto chegou e o Rio Grande do Norte já arrecadou 14,6 bilhões de reais em impostos neste ano. A alta foi de quase 500 milhões de reais no semestre, meio bilhão de reais. Vamos agora aos detalhes. O Rio Grande do Norte arrecadou 14,6 bilhões de reais em impostos no primeiro semestre de 2026. O valor representa um aumento de quase 500 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado, quando a arrecadação foi de 14,15 bilhões. Os dados são do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo, que reúne tributos federais, estaduais e municipais e faz atualização diária dos valores arrecadados em todo o país. No total, a arrecadação do RN teve crescimento de 3,44% no período. O montante equivalente a 0,64% da arrecadação nacional, que chegou a dois trilhões de reais no primeiro semestre deste ano. É, vocês estão pensando que é pouca coisa? É não. No ranking do Nordeste, o espaço aparece entre os menores volumes arrecadados. Fica à frente apenas de Alagoas e Piauí, enquanto estados como Sergipe, Bahia e Pernambuco registram valores mais elevados no mesmo período. De acordo com o economista Helder Cavalcante, o crescimento está relacionado a fatores como aumento do consumo e reajuste de preços na economia. Ele observa, porém, que o avanço da arrecadação não indica automaticamente maior robustez econômica. Segundo ele, é necessário avaliar outros indicadores, como inflação, emprego, renda e produção. Abre aspas, o aumento da arrecadação precisa ser analisado junto com esses fatores. Uma arrecadação saudável depende do crescimento econômico real e não apenas da elevação de preços ou da carga tributária, fecha aspas, afirmou em entrevista a Tribuna do Norte. E as informações vêm diretamente do blog do BG. Então tá aí, é realmente. Não adianta nada esse valor todo em aumentar se o povo ainda tá pagando caro para um aluguel, para uma feira. Mas enfim, a notícia é para você aqui no 6 em ponto.
Beleza. Olha, 18:14. Eu tava até brincando aqui com o Jonathan antes do início do programa, que a gente, geralmente o 6 em ponto, ele tem uma cara de um programa mais político, né? Às vezes com algumas informações culturais, tal, mas ele, olha, hoje vai ser um programa policial, porque a gente não consegue achar notícia, tirando a Copa do Mundo.
Sim.
Não tem outra notícia. Pois bem, a polícia desencadeou uma operação dominó e uma mulher investigada por homicídio foi presa em Pedro Velho. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta semana a Operação Dominó com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada como autora intelectual do homicídio de Juliana Nascimento da Silva, ocorrido no município de Pedro Velho no início de março de 2026. De acordo com as investigações, a suspeita já havia sido alvo da primeira fase da operação, ocasião em que foi submetida ao monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. Com o avanço das diligências e a produção de novas provas pela Polícia Civil, posteriormente apresentada ao Poder Judiciário, foi decretada a sua prisão preventiva. As investigações apontaram que a investigada foi responsável por planejar e determinar a execução do homicídio de Juliana Nascimento da Silva. O executor do crime foi identificado e localizado pelos policiais civis. Contra ele, foi cumprido essa semana um mandado de prisão preventiva referente a esse homicídio. O investigado já se encontrava preso preventivamente em razão de outros mandados de prisão expedidos no âmbito da Operação Dominó. Durante a investigação, foi relatado que o autor dos disparos teria sido um homem trajando roupas escuras e conduzindo uma motocicleta preta, né? Então tá aí essa operação, essa mulher foi presa, acusada de ser mentora intelectual de um homicídio. E lá em Corrais Novos, uma mulher, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, uma mulher escapou aí do assalto, né? Foi perseguida, uma motorista de aplicativo, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Jonathan?
Uma continuando aqui no nosso programa, lembrando 34213000, nosso WhatsApp para você que quer interagir conosco. Vamos falar agora de Copa do Mundo, trazer atualizações para você. Pois é, acho que você já reuniu aí a família dizendo que o horário certo do jogo era 5 horas. E esqueça que o horário parece que vai mudar.
Né?
Isso do Brasil, pois é. Ameaça de tempestade antecipou o jogo da Inglaterra com o México e o horário do Brasil também pode sofrer alterações. Continue aqui porque você vai entender. A FIFA alterou o horário da partida entre Inglaterra e México, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto, que seria disputado na noite de domingo, às 21 horas, no horário de Brasília, será antecipado para as 15 horas no Estádio Azteca, na Cidade do México. Mudança ocorre por conta da previsão de tempestades e chuvas intensas para o horário inicialmente programado. As informações são da BBC News. Já o jornal El País informa que a FIFA confirmou as alterações. Com isso, a partida entre Brasil e Noruega, marcada para as 17 horas no horário de Brasília deste domingo, também pode ter o horário alterado. Pelas regras de segurança da Copa do Mundo, a detecção de raios em um raio de até 8 milhas, né, que representa cerca de 13 quilômetros do estádio, provoca a interrupção ou adiamento do início da partida por no mínimo 30 minutos. O protocolo já foi aplicado nesta edição do torneio. O duelo entre França e Iraque pela fase de grupos sofreu um atraso de mais de 2 horas devido às condições climáticas adversas na Filadélfia. O regulamento da Copa do Mundo de 2026 prevê que a FIFA pode cancelar, remarcar ou transferir partidas quando considerar necessário, de acordo com os critérios da própria entidade. Então tá aí, provavelmente o jogo do Brasil deve se atrasar aí em 1 hora devido a questões climáticas.
Você falou do jogo da fase de grupo, mas eu acho que foi qual o jogo que você disse?
França, aqui na matéria diz França e Iraque.
Teve outro também, eu acho que foi México.
Sim.
Acho que foi México e Equador. Foi, eu até ia assistir esse jogo aí, pelo atraso, 1 hora. Não, vou é dormir. Já não era muito legal, né? Aí eu digo, não, vou é dormir. Mas é isso mesmo, existe esse protocolo. É um protocolo que eles chamam de protocolo de segurança. Então tá aí, né? O jogo do Brasil pode ser, ninguém aqui tá confirmando não, né? Pode ser, digamos aí, adiado em 1 hora. Em vez de ser às 17 horas, 5 da tarde será às 18 horas. Isso pode acontecer. Então, quem faz um cardiozinho pela manhã, esqueça. Na segunda-feira é de manhã. 18 horas e 19. 18 e 19 na capital do Seridó.
6 em ponto.
A notícia que eu falei lá de Currais Novos, olha, na manhã de sexta-feira, policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar de Currais Novos foram acionados para atender uma ocorrência de agressão seguida de tentativa de assalto envolvendo uma motorista de aplicativo. De acordo com as informações apuradas, o suspeito solicitou a corrida por meio de aplicativo e durante o trajeto aproveitou um trecho deserto para anunciar o assalto. Em seguida, o criminoso passou a agredir a vítima na tentativa de consumar o roubo do veículo e de outros pertences. Mesmo agredida, a motorista conseguiu reagir e se desvencilhar do agressor, impedindo que o crime fosse consumado. Após a ação, o suspeito fugiu do local. Com as características do acusado, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências e conseguiram localizar e prender o homem pouco tempo depois. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial. Após a análise dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo duplamente qualificado e permaneceu à disposição da justiça. Olha, 18 horas e 20 minutos, 18:20, dá tempo agora a gente também dar uma pincelada na política, né? Na questão política. Ontem, no evento que teve aí o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente falou aqui do fato, né, que esqueceram de propósito Rafael Mota lá embaixo. Lula tomou o microfone da uma ministra e convidou Rafael Mota. Beleza, um gesto bacana do presidente. Só que aí depois, sabe aquela história de fez, não se limpou? Pois bem, aí Lula fez esse bacana tal, né, pra todo mundo, televisão tal, né, rádios, blogs, e, ó, tá vendo? O presidente é bacana aí, ó, o PT daqui fez isso. Aí o que é que acontece nos bastidores? Ele gravou um vídeo pra Cadu e gravou um vídeo pra pra Samanta, mas não gravou pra Rafael Mota. Não gravou para Rafael Mota. E não venham dizer com o Lero que é porque Cadu e Samanta é do PL, ou, perdão, é do PT, aliás, perdão, é do PT? É do PT? É porque na campanha de 2014 Lula gravou para Robson. E Robson não era do PT. Robson ali não era do PT. Então, assim, não, ele gravou o vídeo porque Cadu e Samanta são do PT. Não, nada disso. Né? O que o PT daqui fez com Rafael Mota, Lula também fez, só que Lula, mais malandro na política, quando os holofotes estavam pra si, aí ele fala lá, só bota o companheiro aqui pra cima, deixa eu ver, aí beleza, todo mundo olha, tá vendo aí, tal, tal, aí depois, é aquele ditado, né? Fez e não se limpou, é aquela questão. Então assim, eu no lugar de Rafael Mota, você disputou internamente essa vaga com Jean Paul. Vocês estão do PDT, vocês disputaram isso internamente, para saber qual dos dois seria então o candidato. E Jean Paul deve ter ido a você qual foi o tratamento que ele recebeu no PT, do PT. E ele era do PT. Então, se Jean Paul, Rafael, recebeu o tratamento que recebeu, sendo filiado do PT, imagina tu, criatura, que é do PDT. Imagine tu, rapaz, o fogo já passou das suas virias, como dizia meu amigo ali do Oriel Três Buracos. Esse fogo amigo do PT vai lhe triturar, vai lhe consumir. Caia fora enquanto há tempo. 18:23, pois bem, é coisa de todos ainda vocês, né? Lula fez a média em cima do palanque, os holofotes estavam para si, para ele. Aí ele chamou Rafael, tal, tal, mas quando desceu nos bastidores, ele não teve coragem de gravar um videozinho pra dizer, Rafael, não teve, né? 18:23.
Seguindo o nosso noticiário, agora traz uma notícia muito triste, porque o filho do cantor Neto Araújo, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, enquanto seguia para o velório do pai em Pendências, no Rio Grande do Norte. A colisão foi registrada na RN-118, entre os municípios de Alto do Rodrigues e Pendências. Segundo informações divulgadas por familiares, o jovem estava em um carro de aplicativo quando o acidente aconteceu. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos graves e passa bem. O cantor faleceu na quinta-feira em sua residência, de acordo com a filha do artista, Ellen Araújo. A causa da morte foi um infarto culminante.
Pois é, detalhe, né? Que quatro ex-vocalistas da banda, ele não estava mais na banda Cavaleiro de Forró, né? Mas quatro ex-vocalistas dessa banda, três homens e uma mulher, infelizmente já faleceram, né? Já faleceram, já estão no reino do céu. Olha, a notícia aqui a nível nacional, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou, né, a prorrogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por tempo indeterminado. Moraes seguiu a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que não viu falta grave de Bolsonaro no caso da arma apreendida. A efetiva consumação da falta grave, entretanto, não foi comprovada, como destacado pelo Procurador-Geral da República, disse o ministro. A PGR defendeu que a pistola 9mm que o ex-presidente mantinha em casa permaneça apreendida. Então tá aí, tanto a PGR, a Procuradoria-Geral da República, como o ministro Alexandre de Moraes, prorrogaram aí por tempo indeterminado, né, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. 18:25, 18:25, deixa eu antecipar aqui, um alô aqui pra galera, a parte da galera que tá sempre em sintonia conosco. Um abraço aqui pra. Hoje é sexta, né, rapaz? Então, o primeiro alô tem que ser pra turma que mora na zona rural, que vem pra Feira Livre, né? Então a gente começa pro meu amigo Areilton, aí no bairro. Hoje eu tô pirado geral. Na Barra da Espingarda, Areilton, aí na Barra da Espingarda, seu Manuel Bonato no Sítio Batente. Ainda na Barra da Espingarda, Edmundo, né? Seu Edmundo e sua esposa, Dona Gessina. Ali no bairro Tães, meu amigo Cícero Rumão. e a sua esposa, Dona Silvana, está em sintonia conosco, aqui na Boa Passagem, Damião Pardo, grande Damião Pardo, aquele abraço, muitíssimo obrigado pela sintonia, Dona Vicença, também no bairro de Boa Passagem, Ângelo e a sua esposa, Dona Marlene, os proprietários da, dos produtos Boa Passagem, a Luana, a Larissa e a Preta são as meninas que trabalham lá, que fazem as guloseimas. Aqui já no centro da cidade, meu amigo Zé Dari, Gilvan e sua esposa Glícia, né? O Capolé mototaxista. Daqui a pouco a gente volta e traz mais alô aqui para a galera que tá sempre em sintonia conosco. 18 horas e 27 minutos, Jonathan.
106 FM.
Seguindo aqui dentro do programa 6 em ponto, agradecer a sua audiência, a você que nos ouve através do nosso site, através do Radiosnet. Obrigado aí pela sua sintonia, viu? Celular na mão, 106, ouvindo aí, sempre ficando bem informado, né? Eu tô aprendendo muito com poeta. Eu ia falando agora sem querer, celular na mão e a 106 no coração, mas aí seria demais, né? Enfim, vamos trazer a notícia pro nosso ouvinte que tá bom já. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar se o governo federal deixou de fiscalizar de forma adequada as propagandas de plataformas de aposta online, as chamadas bets, exibidas durante as transmissões da Copa do Mundo de 2026. A apuração foi instaurada pela Procuradoria da República do Distrito Federal, conforme informações do Metrópolis. Segundo o MPF, o objetivo é verificar se a União está cumprindo as regras previstas na legislação e na Constituição para controlar a publicidade de serviços que possam causar prejuízos à saúde ou à economia das famílias, especialmente quando alcançam públicos vulneráveis. A investigação teve início após denúncias de supostas propagandas abusivas e enganosas exibidas durante as transmissões dos jogos pela Cazé TV no YouTube. Conforme o procedimento, também serão analisadas informações sobre incentivos a apostas por meio de sugestões de palpites durante a programação. No despacho de abertura, os procuradores afirmam que vão verificar se houve omissão na implementação e na fiscalização de regras previstas na Lei 14.790, que regulamenta o mercado de apostas de cota fixa. A apuração também busca identificar quais medidas vêm sendo adotadas para impedir que esse tipo de publicidade alcance menores de idade e outros grupos considerados vulneráveis. Para reunir informações, o MPF encaminhou pedidos de esclarecimento à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, à Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, ao Banco Central, ao CONAR, aos veículos responsáveis pelas transmissões dos jogos e à Instituição de Ensino e Pesquisa para fazer o levantamento desses dados.
Dezoito horas e 29 minutos, 18:29 na capital do Seridó. Olha, próximo domingo acontece aí o 21º almoço de Santana, né? Que abre oficialmente, né? A parte social da festa de Santana aqui em Caicó. Será realizado, como vem sendo realizado nos últimos tempos, lá na, né, no Complexo Turístico da Ilha de Santana, a partir do meio-dia. Você pode adquirir sua senha. Hoje a gente até tentou manter um contato com o pessoal da paróquia, né, que trabalha, conversamos com algumas pessoas. Foi repassado o contato do pároco, padre João Júnior. A gente mandou mensagens para o padre, né? Não recebemos o retorno, mas enfim, acontece no próximo domingo, então, o almoço de Santana, lá no Complexo Turístico da Ilha de Santana. 18 horas e 30 minutos, vamos ao bloco comercial. Vamos lá, Jô, vamos ao bloco comercial, tomar um copo com água bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligrafe. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligrafe que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligrafe. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
em casa, no trabalho, na academia. A Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você em qualquer lugar.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Você ouve,
hein? 106 FM. 106 FM.
Roberto Flávio.
Agora que agora são 18h33, 18h33 da capital do Ceará. Antes de eu passar aqui para Jonathan, para saber quem está em sintonia conosco no WhatsApp, deixa eu mandar aqui um abraço especial para a dupla de dois, Zazá e Josué, sempre em sintonia conosco. Valeu, um grande abraço ao Zazá e também ao Josué. Jonathan?
Vamos lá, aqui no WhatsApp do povo, 3421-3000. Você manda aí o seu alô, manda sua mensagem, diz onde você está ouvindo a 106 FM e, claro, participa aqui dentro do nosso programa, o 6 em ponto. Agradecer a audiência do nosso amigo Paulo Sérgio, ele diz: boa noite, Paulo Sérgio, churrasqueiro e dona Naninha estão ligados no 6 em ponto. Obrigado aí pela audiência dos nossos amigos ouvintes, tanto Paulo Sérgio quanto a dona Naninha, que estão ligados aqui na 106 FM. Obrigado aí pela audiência. A Ivanete Medeiros também tá na 106, tá ligada conosco. Alô, um forte abraço a você que tá sintonizado pelo nosso site. Sim, o site da 106 FM, www.106fm.com.br. Obrigado pela sua sintonia. Quem também está aqui conosco é o nosso amigo Bruno César, ele fala diretamente da Conveniência Família aqui no bairro Castelo Branco. Agradecer a todo mundo que nos ouve aqui diretamente da Zona Leste de Caicó. Muito obrigado pela sua audiência, seja o bairro Castelo Branco, Nova Descoberta, né? A todo mundo que sintoniza pela 106. O nosso ouvinte Carlos vem chegando aqui, mandou o seu áudio. Boa noite.
Roberta, boa noite. Você e seu seu companheiro de reportagem. Sou Carlos Arlindo de Souza, Carreta, que você conhece eu demais. Moro aqui no Conjunto Alviano Santos. Sou o vento da Rádio 106. Assista os 6 em ponto, a hora do povo. E não estamos trabalhando, passo o dia ouvindo a Rádio 106. Mas se a Argentina perder hoje, eu passo 4 anos sem ouvir rádio. Porque sou torcedor da Argentina, sou flamenguista, mas se o Flamengo jogar com o time da Argentina, eu torço pelo time da Argentina. E boa noite.
Valeu, meu amigo Carreta, conheço demais, grande Carreta, mora lá do São Vento Santos.
Isso.
Mora lá do São Vento Santos, Carreta é torcedor da Argentina, ele. Aliás, assim, tem alguns brasileiros que torcem pela Argentina, não sei se tem argentinos que torcem pelo Brasil, né? Mas, assim, eu torço pra Argentina, perder.
Tá certo.
Eu torço pra Argentina, Carreta, ela perder. Olha, mas já aproveitar aqui um espaço bem rápido aqui sobre futebol. O futebol é um esporte, mais na Copa do Mundo, ele é algo assim fantástico, né? Porque nem sempre o melhor vence. Eu aprendi isso faz muitos anos, quando eu vi aquela seleção de 82, que tinha Rody Pérez, Leandro, Toninho, deixa eu ver aqui, Luizinho, Oscar e Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, Éder e Serginho Chulapa. O mais fraco era Serginho Chulapa. E assim, era uma seleção que encantava o mundo, encantou o mundo, né? Apesar, para muitos, a de 70 foi a melhor. Claro, trouxe o título, né? Era cracasso, mas assim, eu tenho a minha opinião. Na minha opinião foi a de 82. Não ganhou, por isso talvez muita gente ache a de 70. Né? E aí, ontem, quem assistiu Portugal e Croácia, sabe, a Croácia foi um massacre, mandou no jogo, né? O jogo teve poucos momentos, foi parelho, mas a Croácia foi muito mais time. E aí leva um gol bobo, né? O cara lá de Portugal tá no meio de dois zagueiros, o primeiro zagueiro não sobe na bola. Né? Eu mostrei na hora, ali em Nicaruaru, lá, tá lá em Nicaruaru, disse, olha aí, o primeiro zagueiro não sobe na bola, né? Gol de Portugal. Aí faltando aí 5 segundos. Não, faltando 5 segundos, a Croácia vai e empata. E aí, o lance foi anulado. Aí eu não vou dizer se o VAR estava certo ou se não estava. Eu sei que o futebol, ele tem hora que ele é ingrato. Ele é ingrato. E nem sempre o melhor vai vencer, principalmente quando nós falamos de mata-mata. Então, que sirva de exemplo aí para a Argentina, que vai jogar daqui a pouco com o Cabo Verde, que é a ampla favorita. Que sirva de exemplo para a França, que joga, acho que é amanhã, contra o Paraguai, que é ampla favorita. Mas também sirva de exemplo para o Brasil, que vai jogar contra a Noruega. E o Brasil é amplo favorito contra a Noruega. Olha, a imprensa, para motivar o jogo, fica, né, fazendo aquele nhenhenhenhenhenhenhen. O jogo é 4-1 para o Brasil. E eles só vão fazer um gol no Brasil porque a zaga do Brasil é terrível. Mas é 4-1 pro Brasil. Escuta o que eu tô dizendo. 4-1 pro Brasil. Lá. Então assim, mas mesmo assim, tomem cuidado, porque em Copa do Mundo e no mata-mata, nem sempre o melhor vai vencer. Nós vimos isso Senegal e Bélgica.
Sim.
Essa semana. E ontem, para quem assistiu, Croácia e Portugal. Jonathan?
Pois é, e logo mais, olha só, a parcial da Copa do Mundo para você. Hoje às 19 horas se enfrentam Argentina e Cabo Verde na segunda rodada, né? Tem Colômbia e Gana hoje às 10:30 da noite e amanhã às 14:00 você pode acompanhar as oitavas de final num combate direto entre Canadá e Marrocos. Só jogo bom. E o pessoal já tá se preparando aí pro jogo da Argentina, os times já estão, as seleções já estão chegando. E olha, eu vou botar fé, muita fé aí no Vozinha, né? O goleiro do Cabo Verde. O cara tem 40 anos, ele, salvo engano, mas tem quase 1,90 de altura aí. E eu tenho o volume de defesa, foi mostrado aqui, o número de volume de defesa em comparação com o goleiro da Argentina, 10 vezes maior, literalmente, enquanto o goleiro da Argentina defendeu 1, o goleiro Vozinha defendeu 10. Em número de partidas de jogos aí é bem parelho, então assim, é botar fé mesmo que o Cabo Verde vai surpreender e ver no que vai dar. Mas agradecer a audiência de todo mundo que tá na escuta, inclusive o nosso amigo Petrúcio Ricelli, ele diz boa noite na escuta desse maravilhoso programa.
Beleza, valeu, gente. Olha, deixa eu mandar aqui, ó, nós estamos falando aqui de futebol, né? O treinador mandando aqui os alô, mas você que vai ficar em casa, vai ficar assistindo a Copa do Mundo, tem 2 jogos agora à noite, não precisa fazer comer não, você liga lá pra galera do Good Lunch, pra meu amigo Vanvan, pra sua esposa Sara, e aí você encomenda seu sanduba, o melhor sanduba do Seridó, aquele filé parmegiano, lá assistir o jogo de boa, não precisa botar a patroa pra fazer nada em casa, nada, nada no mundo, você pode pedir tudo do bom e do melhor lá no Good Lunch, procura aí no Instagram, @GoodLunch. Deixa eu mandar aqui um abraço especial pra dona Meire, que é a tia do Edson, né? Lá no bairro Barra Nova. Aproveito dando um abraço para o Edson e para o Léo. São alguns dos professores lá da Top Fitness. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado pela companhia. Meus amigos Inamar e Adriano. Galera, não estão forrando chapéu, não. Hoje não. Hoje eles não estão forrando chapéu de jeito nenhum, não. Mas estão na escuta do programa. Oriel Três Buracos. Juninho Açougueiro do Ligzaba. Aliás, Oriel disse que ia comprar um carro elétrico. ele vai dar a primeira entrada, Batata pagava o resto. E o carro será carregado pelo carregador do celular dele. Eu vou dizer, é rojão, como diz Batata. É muito rojão. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço também para meu amigo Luciano, o Sebastião e Dona Maria das Graças aí no conjunto habitacional Vila do Príncipe. E meu amigo Zé Neto, pedreiro da turma da colher. Jonathan.
106 FM. Só um abraço todo especial pra minha namorada Stephanie, tá me ouvindo lá no bairro Salviano Santos. Também mandar um abraço todo especial pro meu amigo seu Manel, lá na mercearia São José. Alô, doutor César Fechini, na escuta sempre do programa. Mandar um abraço forte, bem especial pro meu amigo, meu irmão, doutor Petrúcio, doutor Petrone, que estão sempre na escuta do programa. E também agradecer a audiência de todo mundo que tá ouvindo a 106 FM de Caicó.
Beleza, olha, eu vi uma matéria aqui que eu achei bastante interessante. Ela não é política, né? Mas eu achei uma matéria bastante interessante, né? Deixa eu ver aqui, já achei o site, achei. O Brasil, ele alcançou em 2025, ou seja, no ano passado, um marco histórico, né, na inclusão digital. Pela primeira vez, mais de 90% da população, de 10 anos para cima, né? Utilizou a internet. O dado divulgado hoje, quinta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, confirma o avanço da conectividade no país e evidencia que milhões de brasileiros estão incorporando as tecnologias digitais no seu dia a dia, para estudar, trabalhar, empreender e acessar serviços públicos. Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, os números refletem os investimentos realizados pelo governo, tanto na expansão da infraestrutura, quanto iniciativas que promovem a inclusão digital da população. Olha, a internet é uma peça maravilhosa, desde que você use para conhecimento. Conhecimento do bem, não para fazer maldade, não, entendeu? Mas para estar olhando pornografia, essas coisas. Mas hoje, a internet, ela é fantástica para você querer estudar, você querer ler um bom livro, tirar dúvidas. Então, assim, se você tem acesso, tá nesse grupo aqui, eu acredito que sim, né? Então, use a internet para que você possa adquirir conhecimento, né? E não para estar olhando porcaria, nem estar em negócio de jogo de azar, não. O nome já diz tudo, jogo de azar. Você não vai ganhar nunca na vida. Nunca. Você vai perder tudo que você tem. Jonathan?
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira que a Operação Compliance Zero contra o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, demonstra a independência da corporação e, segundo ele, a PF atua sem proteger ou perseguir qualquer grupo político. Jax Wagner havia afirmado que a divulgação das imagens do dinheiro apreendido durante a operação de busca e apreensão contra ele era uma pataquada e espetacularização, entre aspas. Andrei também defendeu a divulgação das imagens do dinheiro apreendido durante a operação, afirmando que a medida segue o mesmo padrão de transparência adotado em outras investigações. Abre aspas. Essa operação reafirma a autonomia e dependência de uma polícia de Estado. Reafirma nosso papel de não proteger e nem perseguir, fecha aspas, declarou. O diretor acrescentou que a PF também divulgou imagens de dinheiro apreendido em operações recentes envolvendo parlamentares de oposição, citando investigações contra os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro. É curioso que quando há imagem de dinheiro de outro campo político, eu só receba aplauso, fecha aspas, afirmou o diretor-geral da PF.
Era isso que eu ia dizer, né? E é por isso que eu confio e acredito na PF. Recentemente houve uma operação contra o deputado federal Sóstenes, que é do PL, e lá eles mostraram, pegamos X em dinheiro lá, pá. Agora pegaram alguém líder do governo, tá aqui o dinheiro, botar na foto. Vamos embora?
Vamos embora, agradecer a sua audiência, desejar uma excelente noite, já um bom jogo pra todo mundo. E segunda-feira, né? Porque hoje é sexta-feira, segunda-feira a gente tá de volta com mais um programa 6 em ponto aqui na 106 FM, com o povo em primeiro lugar.
E se Cabo Verde tirar a gente e vocês viram um carro buzinando no meio da rua, só eu. Fui!
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz.
Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
106 FM, boa noite, a número 106 FM. 106 FM.
Ele tuba livre e na vitória Luiz que agogou a meia luz do som do Johnny River. Aquele tempo que você sonhou, senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu.
Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance?
Lembrar você, um sonho a mais não faz mal.
Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance?
Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Ele Cuba livre e na vitória Luiz que agogou a meia luz do som do Johnny River. Aquele tempo que você sonhou, senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa no segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu.
Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance?
Lembrar você, um sonho a mais não faz mal.
Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance?
Lembrar você, um sonho a mais não faz mal.
Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois já bem cansados, desagrados meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco. Que sufoco, eu sei que tenho mil razões até para deixar.
Venha ouvir. versos que escrevi, eu sempre acreditei que fosse encontrar você. Assim como no sonho que eu sonhei, te encontrei e agora eu sei, você é mais do que esperei. Musa das minhas canções, mais do que esperei.
De várias idades,
de muitos amores,
com umas até certo tempo, para outras apenas um pouco. Já tive mulheres do tipo, do tipo, do tipo, casada, carente.
Você está na Rádio Solidariedade FM 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: educação, saúde e habitação.
Novos hospitais, inovação e atendimento especializado terão investimentos de mais de 465 milhões de reais.
Inaugurados 10 campi de institutos federais pelo Brasil.
Minha Casa Minha Vida entrega mais de 1.600 moradias em 6 estados.
E presidente Lula defende investimentos em infraestrutura social e acesso a serviços públicos essenciais.
É o dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. mundo é seu dinheiro, pô.
E ainda, fortalecimento do empreendedorismo.
Mais oportunidades para contratação de serviços pelo governo federal.
Desenrola MEI. Microempreendedores individuais que estão na dívida ativa poderão limpar o nome da empresa. Gabriela Noronha.
A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União.
Você vai ouvir também incentivo à produção aliada à preservação ambiental.
Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios na Amazônia Legal. André de Barros Lima.
O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.